jovempan.com.br. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick.
Hoje
e você?
Chegando tudo, tá?
Hoje
elegante,
tô vendo até o seu pega-rapaz aí.
Pô,
na
deixa
testa.
Eu arrumar o meu pega-rapaz aqui, que tá nos seus. Caiu mesmo. Foi uma abertura meio tumultuada aqui,
foi,
né, Vera?
Foi. A gente veio correndo. Boa tarde a todos. Já estamos com o fôlego recobrado aqui.
Vamos lá, e vamos ao Rio de Janeiro, primeiro com o nosso Carlos Andreasa. Salve, Andreasa!
Salve, salve. Tem ouvinte aqui perguntando se eu melhorei o humor. É um absurdo uma pessoa com um bom humor permanente meu ser provocado dessa forma. Eu sou o exemplo de bom humor. Eu tô sempre bem-humorado, otimista,
essa
feliz.
Foi bem-humorada.
Vamos com tudo, minha gente.
Essa piada foi boa.
Quem também tem muito humor é o nosso Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu?
Tudo bem, Patrick? Olá, Vera, Andreasa, amigos da Jovem Pan. Vamos lá, que hoje teve Supremo Tribunal Federal de Frango. Vamos lá.
Aliás, que dia que não tem Supremo, né, nesse país? Bom, vamos aos destaques de hoje. Maioria do Supremo Tribunal Federal vota por manter regras atuais de delações e deixa caso JBS com o ministro Edson Fachin. Em viagem à Noruega, o presidente Temer tenta passar mensagem de otimismo econômico e diz que o Brasil está deixando a crise para trás. Mais uma outra viagem, desta vez pelo Brasil e com o jatinho da FAB, arranha a imagem do presidente. Rocha Loures, o homem da mala e amigão do Temer, usou uma aeronave da Força Aérea Brasileira para buscar a propina da JBS. E o Planalto continua a retaliação ao senador Hélio José, aquele que não apoiou a reforma trabalhista e chamou o governo do PMDB de corrupto. Mais um indicado do parlamentar foi exonerado hoje. Ontem, outros dois já tinham deixado as funções. E o 3 em 1 também fala sobre a crise no Rio de Janeiro. O presidente da Alerj, Jorge Pisciani, diz que a solução para o Estado é intervenção federal ou impeachment do governador Pezão. E teremos também o quadro aguardado aí da semana do nosso Planeta Madureira, do Marcelo Madureira. Qual será a notícia bizarra desta semana? E o 3 em 1 quer saber hoje o seguinte. Em viagem, Temer disse que o Brasil está deixando a crise para trás. Você concorda com o presidente? A crise já ficou para trás? Mande a sua mensagem de voz pelo nosso WhatsApp no número 11 931 17 0620. 931 17 0620. Estamos em AM e FM e também por imagens pelo Facebook e pelo YouTube. Bom, vamos ao tema de hoje, claro, vamos começar com o Supremo, né? A maioria dos ministros do STF já votou por manter as regras atuais dos acordos de delação premiada. O plenário deu continuidade hoje à análise do pedido que questiona a atribuição do ministro Edson Fachin como relator da delação da JBS e a possibilidade de revisão de pontos do acordo de colaboração firmado pelos executivos da empresa. Na sessão desta quinta, o ministro Barroso defendeu a forma como os acordos vêm sendo celebrados até agora, né? E logo em seguida foi a vez dos ministros Rosa Weber e Fux seguirem o mesmo entendimento. E após o intervalo, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski também afirmaram que acompanham o voto do relator. Na tarde de ontem, já tínhamos dois votos, né? A gente falou aqui, o Edson Fachin e também o Alexandre de Moraes. E há pouco, a presidente do STF, a Carmen Lúcia, suspendeu o julgamento. Ele volta na próxima quarta-feira, ainda faltam 4 votos. Mas o placar, Vera, eu começo com você, a notícia ficou um pouco longa, mas a gente tinha que trazer o voto de todos, claro. O placar está 7-0.
Pois é.
Qual o placar final?
Vai? Vamos ver se vai ser unanimidade ou se o Gilmar Mendes vai votar contra para consignar o que ele tem dito aí, a sua posição, né? Porque para ele votar contra, ele tem de votar para retirar a relatoria das mãos do ministro Edson Fachin. Isso não é uma coisa simpática, não é uma coisa que eles costumam fazer. Ele pode fazer um voto intermediário, concordar que fique com o ministro Fachin para não causar alguma solução de continuidade, mas votar pela revisão do acordo. Eu não sei com que base jurídica, Patrick, porque todos os ministros estão sendo unânimes em dizer que a homologação é um ato monocrático do juiz e do ministro, né? Portanto, o ministro não deixa de ser um juiz, e que uma vez já homologada, ela já tem eficácia jurídica. Portanto, rever isso agora causaria imensa insegurança jurídica e seria um ato de deslealdade do Estado para com o delator, para com os colaboradores. Então, para o Gilmar rever isso, vai ser complicado. Ele pode ali questionar pontos específicos do acordo, mas também por isso a maioria tem sido de que a hora de chegar à conclusão se o acordo foi efetivo é a hora da sentença e não agora. Eu não sei, eu acho que ele pode só ter ficado no jus esperneandi, que hoje teve novo capítulo, mas no final seguir todos os colegas, viu?
Ô, Andreas, eu vou com você, mas antes vamos colocar um trechinho, né? Um pouco antes da sessão, e eu já passo a bola para você, né? Desta quinta ser interrompida, essa sessão ter interrompida, o clima esquentou, o Barroso e o Gilmar Mendes têm posições diferentes sobre as regras, e a situação se complicou lá no Supremo. Coloca um trechinho, Reginaldo, do que aconteceu e eu já passo a bola para a nossa turma do Rio. Vai lá.
Paulo sustenta que a gravação foi combinada previamente com o Ministério Público e que houve treinamento. É, mas houve há essa questão. Vamos dizer que se prove esse fato. A posteriori.
Colaborador premiado não tem culpa, ele seguiu a autoridade pública.
Sim, não, veja, essa questão não vai poder ser analisada pelo relator e pelo...
Prova sim, mas não para a validade da colaboração.
É, essa é a questão que vai ter que ser posta.
Essa que eu estou dizendo, que sim, já não concordo.
E aí que estamos...
Todo mundo sabe o que está sendo tomar, e portanto eu já estou me posicionando antes, sou contra. Todo mundo sabe o que se quer fazer aqui lá na frente. Então eu não quero que se faça lá na frente, já estou dizendo agora que não aceito.
Sim, mas essa é a opinião de Vossa Excelência, deixa outros votarem.
Sim, mas está todo mundo votando.
Claro, e respeite os votos dos outros.
E por falar,
claro, estão sendo plenamente respeitar o voto dos outros, estou ouvindo Vossa Excelência. Inclusive foi Vossa Excelência que ontem suscitou, a questão não é só essa, temos outras considerações. E em consideração à reflexão de Vossa Excelência, eu trouxe a minha. Agora não pode ser, acho que vou perder, então vou embora. Não, estamos discutindo.
É, o clima esquentou, Andreasa, passo a bola para você.
Ah, que barraco, para falar assim eu posso ser ministro supremo também. Que baixaria. É uma que dupla. Vocês sabem que a gente faz as críticas aqui diárias ao Gilmar Mendes e ele merece, mas eu vou te contar, a minha paciência, a minha desconfiança relativamente ao Barroso é imensa. Uma coisa horrorosa. Olha, o Gilmar vai ser o voto único derrotado. Né? Ele vai formar a dissidência absolutamente sozinho. Não tem como ele voltar atrás nessa posição, nesta altura do campeonato. Ele vai ter que ir com ela até o final. Eu pensava que ele poderia levar o Lewandowski consigo, mas não levará. Então, será o voto vencido, o Gilmar Mendes? E como nós falamos aqui ontem, é bom que seja assim. A única maneira de, no plenário do Supremo hoje, abrir a delação, o acordo de delação dos Batista, seria alguém alegar, e pode ser que o Gilmar faça isso quando chegar o seu voto na semana que vem, lembrando que todos os ministros podem mudar de posição, mas é certo que isso não acontecerá, mas o Gilmar, por exemplo, ou alguém pode alegar que os Batista, ou por exemplo, o Joesley Batista, é líder de uma organização criminosa. Ele, sem dúvida, é o líder da JBS. Se alguém achar que aquelas operações criminosas que a JBS fez e faz, ainda faz, configuram uma organização criminosa, ele é líder. Nesse caso, a delação poderia ser aberta, o acordo, o conteúdo do acordo poderia ser aberto. É a única forma de se rever o conteúdo desse acordo agora. Mas é melhor que não seja. Estamos de acordo a esse respeito. Falamos muito sobre isso aqui hoje. A Vera falou, existe a segurança jurídica. Né? Está claro que o Fachin, na condição de relator, mas poderia ser qualquer outro, tem, já houve a jurisprudência, nós falamos ontem, estabelecida em voto do Dias Toffoli, no caso bizarro do Youssef, o relator pode monocraticamente tomar a decisão, homologar a delação. Então não há nada errado. É, não cabe nesse momento ao juiz, ao ministro do Supremo, fazer qualquer coisa se não verificar que o procedimento jurídico, que o processo foi feito corretamente. Não cabe entrar no mérito. Lá na frente, e isso apareceu hoje nas discussões, tá? Lá na frente, no momento da sentença, à medida em que as denúncias feitas em delação avançarem e as provas, porque delação não é prova, você precisa entregar a prova. Lá na frente, se verificar que o delator não entregou aquilo que prometeu, aí sim, por ocasião da sentença, o conteúdo da delação pode ser revisto. Antes disso, não. Antes disso é perigo. É brecha para que se reveja outras delações, para que se quebre a segurança jurídica para delações do futuro. Agora é o seguinte, o Barroso, né? O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado. De modo que está na hora do senhor Joesley Batista começar a dizer a verdade, ou melhor, começar a dizer toda a verdade. O PT, repito, o PT, Lula, Dilma, BNDES, Luciano Coutinho, precisam começar a aparecer concretamente nessa delação.
Concorda, Marcelo Madureira?
Concordo. O delator, né, é meio um balcão de negócios, né, Andreasa? É verdade, o cara coloca ali um produto para vender e ele tem que entregar, ou seja, ele tem que, de alguma forma, comprovar, né, aquilo que foi delatado e delatar até o final, até as últimas consequências. Esclarecer todos os fatos. Não ter esse discurso ambíguo do Joesley Batista, né, e que você fica realmente sem saber, ou em dúvida, até que ponto o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, tinham ou não ciência, envolvimento com a questão toda, outros aspectos, né, da operação da JBS com o poder público. Isso tem que ficar sem dúvida nenhuma. Agora, só sobre outra coisa que o Andreasa estava falando, né, da preocupação do Gilmar Mendes levar o Lewandowski durante a votação, o Andreasa, depende do lugar que for e para fazer o quê, eu dou maior força. Agora, me parece que o Gilmar Mendes, em função de estarmos no Brasil, ele vai tomar um 7-1, né? Que virou um placar emblemático no Brasil.
No final vai ser
10-1. Né? Vai ser 7-0, ele deve... Não, deve ser 10-1, mas por enquanto eu vou ficar no 7-1. Né? Porque realmente o fato do o voto do Lewandowski nem conta. Agora, realmente, como se mostrou na gravação também, é lamentável. Quer dizer, isso de repente sempre acontecia, mas a gente não tinha a TV Justiça para testemunhar, né? Esses barracos, mesmo porque eu já escutei palestras do ministro Barroso, participei de um seminário com o ministro Barroso, eu achei ele uma pessoa elegantíssima, bastante inteligente, articulada. Ó, confesso que, de certa forma, fiquei um pouco surpreso com o comportamento dele, né? Eu acho que ele saiu um pouco do estado normal dele aí, mas
eu não
na
acho,
frente
não.
Do Gilmar Mendes, qualquer um sai, não?
Não, bom, acho que ele estava naquele tom elegante dele de sempre. A gente pode discordar de várias posições jurídicas e ideológicas dele, mas não que ele seja um sujeito bastante educado e ponderado. E ele estava nessa linha,
não,
ele foi interrompido.
Interrompido
pelo Gilmar.
Foi a melhor impressão dele.
Ele foi interrompido pelo Gilmar. Na maior linha, não sabe brincar, não desce pro play, né? Que é assim, deixa os outros votarem como
eles quiserem.
O Gilmar
é uma doida.
Ele tá fazendo um papelão atrás
do outro. O
Gilmar
é uma doida.
O Gilmar tá cada vez mais
isolado.
O Gilmar
tá parecendo aquele cabeleireiro da Dilma. Não é não?
Camura?
Gilmar parece que
ele tem muito menos cabelo.
O Celso Kimura.
O que me parece é que ele resolveu partir para um tipo de abordagem com os seus pares que não cabe, gente. Não cabe esse tipo de abordagem. Ele não pode querer se arvorar em senhor da razão e o único conhecedor de direito entre 11 ministros. Não. Cada um ali é tão ministro quanto ele. Diga.
A bola é minha, se não for como eu quero, ninguém joga. Mais ou menos isso. Agora, essa votação, pelo menos, me deixa tranquilo, que ela fortalece a Operação Lava Jato, fortalece até então os acordos, né? Até agora de delação premiada. e não abrem perspectiva para que você possa ter renegociações ou melamentos ou melações de delações.
Pois é, eu acho
essa
que...
Essa é a minha análise.
Eu acho que o ministro Gilmar veio muito embalado do TSE na semana passada, quando ele meio deu as regras, jogou de mão. Ele achou que ia ser mais ou menos não, assim nesse julgamento.
Atropelou a justiça.
Ele achou que ia ser mais ou menos assim também no Supremo. Por quê? Porque a sociedade brasileira, de fato, não torceu o nariz para os termos desse acordo e para os irmãos Batista terem obtido perdão judicial. Isso é uma coisa. Daí achar que todo mundo ia concordar com um rabo de arraia geral nas delações, aí ele acho que projetou um poder de convencimento que ele não tem sobre seus pares. E aí, desde ontem, ele foi ficando, para dizer, a gente não pode dizer o que ele foi ficando, mas ele foi ficando enervado de se ver isolado. Ele deu um pito no Alexandre de Moraes e hoje o Barroso estava votando, ele interferiu de uma maneira bastante grosseira, a meu ver. Eu tenho vários reparos à linha ideológica do ministro Barroso, menos que o Andreasa, mas tenho. Porém, nos pode dizer que ele não estivesse votando dentro da maior normalidade quando foi atalhado de uma maneira que não pode ser pelo Gilmar.
Ô Vera, eu quero fugir um pouco dessa... Gostaria de fugir um pouco dessa questão personalista, né? Do exame, da atitude dos ministros. A gente tem feito muito isso aqui e é realmente importante. Para voltar num tema proposto agora há pouco pelo Madu, e acho que a gente pode discutir isso aqui, sem dúvida nenhuma que a decisão de hoje, porque a decisão está tomada e será com larga vantagem, tudo indica que será assim, fortalece sem dúvida nenhuma a Operação Lava Jato, fortalece sem dúvida nenhuma o Ministério Público Federal e fortalece o Rodrigo Janot. Dá-se hoje um voto de confiança na continuidade do trabalho do Janot. Eu, pessoalmente, jamais daria esse voto. Mas é um voto dado dentro da legalidade, certo? Outra coisa, fortalece a Lava Jato, e eu falei isso ontem, porque paralelamente e informalmente, a discussão estabelecida, inclusive as brigas ocorridas hoje, ontem e hoje no Supremo, levantam questões que sugerem para o Ministério Público, para os procuradores, para o Rodrigo Janot e para o Edson Fachin, prudência, o relator, né, Edson Fachin, prudência no tratamento de futuras delações. Ou seja, pensar melhor nas consequências, na natureza, no conteúdo dos acordos que firmam, considerando que o que ocorre no Supremo hoje, o debate, a indignação, porque os ministros estão, em certo sentido, indignados com o conteúdo, eles não podem mexer por lei, que bom que não podem, respeitando a lei. Mas então, de agora em diante, que se pense um pouco mais na natureza desses acordos e que na hora de homologar, também o Fachin tenha cuidado, porque ele pode, repito, e a lei permite, homologar monocraticamente, mas pode também, se quiser, em casos graves, como foi esse da JBS, feito tudo muito rápida e assodadamente, apresentar ao plenário a homologação. É possível fazer isso e acho que veremos isso acontecer em breve, sem que se decida nada agora. Uma decisão de bom senso do ministro Fachin no futuro. A ver.
Eu acho pouco provável que ele faça isso, justamente porque aí vai permitir, vai abrir margem para que quem teve, quem foi prejudicado por uma delação homologada monocraticamente, reclame. Eu não lembro do Teori ter submetido nenhum termo de homologação de delação ao plenário, tá? Eu acho que o que é comum fazer é devolver para o Ministério Público por não concordar com um ou outro termo. Assim como eu também tenho dúvida se na sentença vai ter espaço para se discutir os benefícios dados. O que eu acho, e os ministros divergiram um pouco sobre isso, o Fux, o Barroso e, se não me engano, o próprio Fachin, foram na linha que você só pode verificar se eles entregaram o que prometeram e se eles tiverem entregue o que prometeram, você tem que dar o benefício que foi acordado, ponto final. Acho que só a Rosa Weber, se não me engano, disse que... talvez o Alexandre de Moraes tenham dito que na sentença você pode rever benefícios concedidos. O Fux foi muito claro nisso. Ele falou nem na sentença é um momento para rever benefícios concedidos, porque isso também é um caso de insegurança jurídica. Então, eu acho que o Instituto da Delação sai, sim, fortalecido. Mas eu tenho dúvida se, neste caso, vai haver oportunidade para rever o perdão judicial aos irmãos Batista. Eu acho que só se ficar configurado, por exemplo, que houve uma fraude naquela gravação. Porque aí era isso que eles estavam falando quando deu a briga. O Barroso falou, mesmo nesse caso de nulidade, eu acho que não muda. E aí que o Gilmar atalhou e falou, e se eu for uma nulidade absoluta? Não, acho que foi o Lewandowski que falou. Se for uma nulidade absoluta, ou seja, se a fita tiver sido armada, eles ainda vão ter que debater isso no futuro, eu acho, depois da tal perícia.
Quer fazer alguma colocação, Madu?
Não. Vamos em frente.
Então, vamos em frente. Só trazendo a mensagem aqui do Natanael Pires, viu, Vera, no chat, dizendo que, que a Vera está embelezando a tarde da Jovem Pan com o seu
querido
Natanael,
muito
óculos.
Obrigada, muito obrigada. Natanael também estou achando a tarde mais bonita, sabe? Porque eu estou enxergando a tarde. Então, tá uma maravilha. Eu só usava óculos para dirigir, né? Querendo... ficar aqui numa boa, aí meu oculista me deu uma bronca, então eis-me aqui de volta.
Tá em Lengantérrimo, o Silvio me alerta aqui que você tá bonito e ainda mais com as cores do Corinthians, preto e
branco.
Não,
aqui é o vermelho, ó. Não tem Corinthians aqui não, amigo, ó. Aqui
tá certo,
tricolor.
É verdade, tem o vermelho aqui. O Vera Andreazzi Madureira, em viagem à Europa, o presidente Michel Temer afirmou hoje que o país está deixando para trás uma severa crise. O PMDBista voltou a defender as reformas, destacando que o governo precisa de apoio do Congresso. Temos um trechinho aí, Reginaldo, do que o presidente falou? Coloca aí, vai lá.
O Brasil, digo sem medo de errar, está deixando para trás uma severa crise de sua história. Temos levado adiante reformas que não se via no nosso país há muitos anos. É uma agenda que está trazendo de volta investimentos, que está recuperando o crescimento.
Começa esse tema com você, o Carlos Andreasa. O presidente está falando de que país?
Mas dessa... Verdade. Patrick Santos, nessa viagem do presidente... Ele tem falado uma expressão muito curiosa, eu queria colocar para o debate dos meus colegas, e considerando que dessa forma ele faz um elogio ao seu governo, né? Ele chama de, é a novidade dele, presidencialismo semi-parlamentarista. E aí eu fiquei esses dias todos pensando no que seria o semi-parlamentarismo segundo Michel Temer. É um... em que é possível que um deputado ou senador da sua base vote contra ele. Por isso é semi. O parlamentarismo completo, segundo Michel Temer, significa aquele em que não há dissidência. Todo mundo vota junto e ele considera isso uma expressão da força do Congresso e do trabalho conjunto do presidente da República, do Executivo, com o poder, com o Congresso, com o Parlamento, com o Legislativo. Eu estou muito curioso sobre como ele vai levar isso adiante, essa ideia de presidencialismo semi-parlamentarista. O que, que é isso, Vera Magalhães?
Bom, estamos querendo fazer isso mesmo, né? Ontem a comissão lá aprovou o recall para presidente da República. Então, no semi-parlamentarismo do Temer, se ele continuar levando surra no Congresso, vão fazer recall do mandato dele, que, aliás, é o que a população mais quer, né? Mas voltando aí à viagem dele, o que mais me chamou a atenção foram duas coisas. Não esse discurso, essa baboseira dele ali, de que interessante. A crise política não está invalidando a economia, essa blá 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 dele. Foram duas coisas. Primeiro, como ele está carente, como ele está depressivo, Temer, né?
Para baixo, né? Eu senti...
Porque ele ficou numa alegria de ter sido recebido pelo Vladimir Putin, que deu uma dosinha dele. Ele falou assim, gente, o Putin, mesmo tendo muitos afazeres militares, ficou 4 horas e meia comigo, foi comigo até o Bolshoi, me deixou sentar na cadeira dele, me serviu uma refeição finíssima, elegantíssima. Ele estava ali numa alegria de alguém querer conversar com ele. Só que o que ele não percebeu é que o Putin, na verdade, não deve ter ligado a mínima para a visita dele, né? Porque o Brasil tem expressão geopolítica nenhuma. E sabe quantos repórteres russos tinha cobrindo a visita do Temer, o Patrick Santos?
Não sei, velho.
Um. Sabe qual quantas coberturas ele já fez na vida?
Primeira.
Duas. Era a segunda. Puseram um foca lá para acompanhar o Michel Temer. E depois ele falou que, como é que é, que teve grandes sucesso absoluto da viagem, né? O outro lugar que ele vai é a Noruega. A Noruega anunciou um corte de 50% no fundo da Amazônia. Ela que é o maior financiador. Então eu não sei qual foi o sucesso. Só se foi o almoço e o Bolshoi.
Vai, o Marcelo Madureira. Aliás, o que é uma refeição fina, russa?
Deve ser caviar, né?
O que é um...
Não responde não, hein, Madureira. De verdade.
Não, tá bom. Não, mas só para lembrar, a Noruega, ano passado, ela já doou $1 bilhão para num fundo no norueguês para recuperação florestal da Amazônia. Mas sujeito, evidentemente, a algumas condições que, evidentemente, o Brasil não cumpriu. E a Noruega, evidentemente, cortou em 50% as dotações, como tudo, né, que acontece aqui no Brasil. E isso tem tudo a ver com a recuperação que o presidente Temer fala, que é realmente impressionante. Os políticos brasileiros, eles não vêm ao Brasil, eles vivem em outro lugar, em outro planeta, numa redoma, eles não tomam conhecimento do que se passa nesse país. Mas se o Brasil está se recuperando, não está se recuperando. O Brasil, ele chegou às 2 horas da manhã para pegar uma senha para a fila do SUS, né, para poder ser atendido, se for. Né? O Brasil não está em recuperação porcaria nenhuma, presidente Temer. Venha para o Brasil, em vez de passear na Noruega ou ficar tirando selfie com o Putin, venha ao Brasil para ver como é que está a vida do brasileiro, presidente.
Aí, Andreasa.
É isso, é difícil comentar a viagem do Michel Temer, é difícil compreender a viagem do Michel. Qual foi a intenção dele a fazer essa viagem? Ele achou que viajaria e levaria a crise... Levaria a crise consigo. Ele achou que a crise diminuiria sem a presença dele no Brasil, sem entender que, se fosse assim, aí que não iam querer que ele voltasse mesmo. Quer dizer, num momento como esse, o presidente da República tem que estar no país. Inclusive porque as reformas que, sem as quais o governo dele não terá nada a entregar, pelo menos a trabalhista, estão em dificuldades, né? Nós vimos o que aconteceu, embora não tenha importância prática, foi derrotada numa comissão do Senado. Se há alguma coisa de que o Temer sempre se jactou de fazer bem, sabe-se lá como, ou sabe-se bem como, é articulação no Congresso. De modo que ele deveria estar aqui tentando fazer com que o que minimamente funcione em seu governo, que é a área econômica, avance. E aí depois a gente está aqui criticando o Temer, hein, pessoal? Vocês vão dizer que a gente defende o presidente Temer.
Não, calma, gente. Ele foi lá também passar um pouco da nossa expertise da Copa do Mundo para os russos, né? A Rússia vai ser sede da Copa o ano que vem, né?
Será que ele foi... Hein, pessoal, será que ele foi vender carne da Friboi lá, da JBS? a União Soviética é uma grande compradora.
União Soviética, é você que nem o cerimonial do Palácio.
Acabou. A Rússia é a grande compradora de carne brasileira, né? E até então a JBS era a grande vendedora. Eu ouvi dizer que ela já está realmente passando... Muito produtor já não quer vender mais... para ser abatido pela JBS, né? Com medo de não receber.
Eu acho, falando um pouco do propósito dessa viagem a que o Andreasa se referiu, que ele esperava sim que a crise fosse amainar enquanto ele estivesse fora. Porque a reação à entrevista do Joesley Batista foi muito ruim, porque ficou evidenciado que ele ali contou uma narrativa mentirosa, inventada e etc. E eles estão preparando um grande recurso ao Supremo, que eles esperavam vir na esteira desse julgamento dessa semana, que eles não contavam com essa validação total das delações. Então, isso enfraquece muito esse recurso que a defesa do Temer estava preparando. Ele esperava voltar com a crise arrefecida e, quando voltar, ela vai estar no mesmo patamar, talvez pior, pelo que a gente vai falar depois sobre as novas descobertas sobre o Rocha Loures, né?
Isso, no outro
bloco. Então, eu acho que ele esperava voltar em melhores lençóis, mas não vai voltar, não.
E antes da gente falar do
Vera,
Rocha... Oi, Andreasa, vai lá, claro, vai lá.
Para complementar, Vera, outro revés que ele sofreu, ele achava que o processo que tentou mover contra o Joesley Batista fosse ser aceito. Ele imaginava voltar com o Joesley na condição de réu e o processo foi recusado, né? Quer dizer, não é um bom momento.
É, uma das ações foi recusada, ele disse que vai recorrer.
Ô, gente, antes da gente ir para o intervalo, um assunto que acho que é importante a gente falar rapidamente, ainda que a Vera Ampassan já tocou na questão. Hoje, um dia após o senador Hélio José do PMDB ter chamado o governo PMDBista de corrupto, o Palácio do Planalto exonerou mais um indicado do parlamentar. Desta vez foi a superintendente do IBAMA do Distrito Federal, Aline Rezende Peixoto. O senador Hélio José foi um dos votos, né, da base aliada que ajudaram a derrubar a reforma trabalhista na comissão lá do Senado. Vera, isso é um método que já.
Nesse caso, bem feito para todo mundo. Para ela, que pelo jeito não vai fazer falta nenhuma lá, porque se pode ser exonerada só por ter sido indicada pelo Hélio José, sinal que não fazia nada de bom. Para ele, que deve estar se alegrando, porque se acha que o governo é corrupto, vai achar bom não ter uma aliada num governo corrupto, não é mesmo? E para nós, que vamos deixar de pagar mais uma paniguada política. É o caso de ganha-ganha para todo mundo.
E como tem cargo nesse governo, né, Marcelo Madureira?
Não, é impressionante. O aparelho de Estado brasileiro, principalmente nos cargos comissionados, nos cargos ditos de confiança, é um número, assim, 4 vezes maior que você tem nos Estados Unidos da América. É impressionante. E o pior, Vera, é que não se extingue o cargo. Outra paniguada, outra apadrinhada ocupará o cargo e a gente não sabe para fazer o quê. Porque você tem os cargos, né, eles pertencem a determinados políticos que não tem nenhuma proposta para aquilo, não tem nenhum programa para aquilo. A única intenção que eles têm é ver o que eles podem tirar ali, quanto que eles podem ali receber de propina em função daquele cargo ali que eles têm um apadrinhado. Isso é o fim da picada.
Andreasa.
O único ganho que eu espero com esse episódio, para além desses brilhantemente listados por Vera Magalhães, é também nunca mais ouvir falar do senador Hélio José, de quem eu ouvi falar pela primeira vez entre ontem e hoje. Espero que não se repita.
Vamos a mais um tema aqui, quentíssimo no 3 em 1. O ex-deputado Rodrigo Rocha Loures usou um jatinho da FAB para pegar a mala recheada de propina da JBS. No dia 27 de abril, Rocha Loures deslocou-se de Brasília para São Paulo para, no dia seguinte, receber R$500 mil em dinheiro da empresa. As informações constam do relatório da Polícia Federal na Operação Patmos, um desdobramento da Lava Jato, que mira Loures e o presidente Temer. Rocha Loures pegou carona, viu, Vera, com o ministro Gilberto Kassab, que consta nos registros, né, da FAB como requisitante da aeronave. Outros 5 passageiros teriam embarcado na companhia de Kassab e também o hoje chamado homem da mala, né?
Pois é, ele foi de FAB e aí não pôde voltar no mesmo dia. Tem uma conversa dele que foi anexada pela PF ao relatório, dele pedindo para uma assessora remarcar a volta aí sim num voo comercial, porque ele teria de jantar em São Paulo. É o jantar já famoso que a gente sabe, na pizzaria Camelo. Onde foi recebida a não pizza, mas mala de dinheiro. O melhor é a resposta do Kassab, né? É comum parlamentares viajarem, pegarem carona. Ao que me conste, o parlamentar só pode pegar a carona em jatinho da FAB se for para sua base eleitoral. A base eleitoral do Rodrigo Rocha Loures é o Paraná, não é São Paulo. Então, eu acho que mesmo dentro dessa boltade com que se trata as aeronaves oficiais da FAB, está irregular mesmo assim, né?
Andreasa.
É indecoroso o uso dos aviões, né, oficiais, avião da FAB. Isso é ridículo. Mas tem alguma coisa que eu não estou entendendo nessa história. A manchete, segundo a qual Rodrigo Rocha Loures usou o jatinho da FAB para pegar a mala com 500 mil. Não. Isso não é verdade.
Não, não é.
Isso é uma ilação. Isso é uma ilação. É uma forçação de barra, sabe? E está veiculado dessa forma. Olha, eu quero que o Rodrigo Rocha Loures se dane. Ele e a turma dele. Não conheço, nunca vi, ignoro. Não tenho relação com político. Quero que se dane. Mas a verdade precisa ser dita. Eu acho bizarro ele ter pego esse voo. Agora,
não,
ele viajou pra São Paulo.
Não, mas é o voo do dia que ele pegou a mala.
Ele não... Não, tudo bem, mas e aí, Vera, tudo isso é ilação, é costura, é sugestão. Não pode estar, não pode estar dito pela Polícia Federal e não está. Porque aí fica essa soma de indícios pouco consistente. O cara pegou um voo para São Paulo. Em nenhum dos documentos anexados, eu fui ler, tá lá dito ele falando pra tal da Alessandra. Alessandra, eu preciso pegar esse voo porque tem uma mala para resgatar.
Claro que não.
Isso, né? É prova, isso é comprovação. Não, então, mas isso é prova, isso é comprovação. Todo o resto é ilação, sinto muito. É tudo muito indecoroso, tudo muito suspeito, mas a formação dessa manchete, como eu tenho visto aí, Rocha Loures pegou o jatinho da FAB para buscar a mala dos 500 mil pro Temer, é inaceitável.
Não tem pro
aí
Temer
é
na manchete, calma, calma.
Não, não, mas aí o Temer é, já tem, tá? Mas não nessa.
Madu.
Peraí, pessoal. Não... Você veja bem, até um pouco tempo atrás, a FAB não tinha como fazer um serviço importantíssimo, que é transporte de órgãos para transplante. Né? Várias pessoas precisando receber órgãos para serem transplantados, e a FAB não conseguia atender, por quê? Porque ela tem que atender o pessoal do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, sei lá mais o quê, os poderes da República, em voos absolutamente, no mínimo, de necessidade duvidosa. Né? Não me interessa se o Rodrigo Rocha Loures estava levando ouro, incenso, mirra, ou se não estava levando a mãe dele para passear, não interessa. O fato é que a Força Aérea Brasileira, que opera já com grande dificuldade, com uma série de restrições orçamentárias, ainda tem que ficar prestando esse papel de lavar político para lá e para cá, levar político para os seus redutos eleitorais, que isso não tem a menor relevância, isso não é de interesse da população brasileira. Os brasileiros precisam muito mais que a FAB faça serviços, por exemplo, de levar pessoas que estão doentes em regiões remotas, né, indígenas, como sempre fez, e esse serviço de integrar a rede nacional de transplantes. Isso é de interesse da população brasileira. É mais um absurdo que a gente vê no Brasil, né, e que a gente não pode deixar isso passar, pessoal. O Renan Calheiros, algum tempo atrás, usava avião da FAB para fazer implante de cabelo em Recife. Isso é o fim da picada.
É, pois é. Agora, só o seguinte, eu não vejo ilação, eu vejo um título mal formulado, mesmo porque não daria para ele pousar com o aviãozinho da FAB na pizzaria Camelo, que eles não têm pista de pouso. Então, é um título bizarro. Agora, que ele pegou um avião da FAB para ir a São
Generalizado,
Paulo...
Generalizado, né, Vera? Generalizado essa manchete.
Não, a manchete é ruim. Mas que ele pegou o avião da FAB para ir a São Paulo já com esse compromisso de se encontrar com o Ricardo Saúde agendado, isso é verdade. E ele usou o avião da FAB de forma irregular, porque não é o domicílio eleitoral dele em São Paulo. Então, junte-se as duas coisas e tem-se uma coisa indecorosa, como você falou.
Ô, Vera.
Oi.
Deixa eu dizer uma coisa aqui, porque às vezes é preciso pontuar. Não achem vocês aí no chat, que merecem o meu respeito, por isso eu presto atenção no que vocês dizem, que vão me intimidar. Não pensem que vão me emparedar. Não pensem que eu tenho medo. Podem procurar coisas contra mim. Eu sou um homem livre. Aqui, como os meus colegas, eu só falo o que eu penso. Não sou tributário de ninguém. Eu tenho opinião. Não estou aqui para agradar, mas para falar o que eu penso. Graças a Deus. Não queiram me intimidar. Não tenho medo.
Alguma coisa, Madu?
Não, estou com o Andreas e não abro.
Tamo então, junto, vambora.
Só deixa eu passar um recadinho aqui para você, ouvinte, internauta, se inscrever lá no nosso canal no YouTube e, claro, ser notificado do momento em que o programa começa. Nós já estamos, né, Vera, com mais de 41 mil inscritos.
É isso, estamos quase chegando na meta de 50 mil nesse
semestre. E aí a gente
teremos
uns sorteios de alguns livros e, claro, a gente vai estar da recorde fornecido lá pelo nosso Andreas e, claro, vamos sortear aqui no 3-1. Então, recado, se inscreva lá no nosso canal.
É bem fácil, é só ir lá no YouTube, Jovem pan.com/3-1.
Vamos falar do Rio de Janeiro, né? O presidente da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado Jorge Pisciani, disse em entrevista que se o acordo de recuperação fiscal não for homologado, o Rio de Janeiro só tem duas alternativas, viu, Madu e Andreasa? Intervenção federal ou impeachment do governador Luiz Fernando Pezão. O presidente da Alerge criticou a falta de transparência por parte do governo estadual e disse que há indícios de crime de responsabilidade fiscal do governador. Crise aí no Rio de Janeiro esquentou o clima, né, entre os colegas aí de partido, não, Marcelo Madureira?
Pois é, e vindo do Pisciani, né, falando que houve crime de responsabilidade e outras irregularidades e roubalheiras, ele fala com conhecimento de causa, né, porque afinal o Pisciani é um homem acima de qualquer suspeita, ninguém duvida nada do Pisciani, né, ninguém tem a menor dúvida sobre quem é o Pisciani, né, não que o Pezão seja uma alma impoluta, muito pelo contrário. Para vocês verem, meus amigos principalmente de São Paulo, para vocês, se vocês reclamam alguma coisa, vejam o estado, né, que é o estado que está o Rio de Janeiro, né? O problema que ele disse, ele ameaça pedir intervenção federal. Quando você faz uma intervenção federal no estado da federação, praticamente você dificulta e muito, né, os procedimentos, os trabalhos do legislativo. Você não consegue fazer, por exemplo, nenhuma emenda constitucional. Então, fazer uma intervenção federal numa unidade da federação é uma coisa muito complexa. Eu quero entender o que o senhor Pisciani quer dizer com isso, se ele está fazendo alguma espécie de chantagem ou se ele acha que realmente seria uma saída para o Estado do Rio de Janeiro bloquear, né, o andamento do trabalho legislativo no Brasil. É isso, senhor Pisciani? O que vocês acham aí, meus amigos?
O Andreasa tem a resposta, não tem?
Olha, malandro mesmo aqui no Rio de Janeiro é o Pisciani. Tivesse o Sérgio Cabral compreendido que ser governador é a maior furada e ficado como deputado estadual à frente da Alerge, da qual ele é dono, ele continua sendo líder. Tudo acontece no Rio, esse estado está em decomposição e, no entanto, a Assembleia Legislativa está intacta, funcionando em defesa, não do Estado, como nós vemos, mas em defesa dos seus integrantes, dos seus líderes. O Alberto Pisciani não é outra coisa senão a eminência parda do Sérgio Cabral. Eu falei Eduardo porque eu vou falar de Eduardo Paes já já. Ele é o representante do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral continua sendo o líder do PMDB na Alerge, que é o PMDB que importa no Rio de Janeiro. O de Brasília, do Eduardo Cunha, foi decomposto. O que funciona, o que está operando, continua operando igualmente, é o da Alerge. É esse em que o Pisciani e o Paulo Melo, o ex-presidente, eles se revezam há anos, comandam. O que significa esse ataque do Pisciani ao Luiz Fernando Pezão? Inclusive sinalizando para o impeachment, que eu tenho falado aqui, até de maneira desmoralizada, vai acontecer cedo ou tarde. Difícil que o Pezão chegue ao final desse mandato. É possível até que ele renuncie. A Vera falou em depressão do Temer. O Pezão está em evidente depressão. Não sabe o que fazer absolutamente. Mas o que significa o movimento do Pisciani hoje? É o PMDB da Alerge, o PMDB do Sérgio Cabral, pulando fora do Pezão, sem nenhuma dúvida, preparando o terreno para 2018. Em que o PMDB disputará o governo do estado de maneira competitiva, tendo Eduardo Paes, ele mesmo, está lá nos Estados Unidos, quietinho, voltará, será o candidato e favorito a vencer. É exatamente isso que está em jogo agora.
Pois é, o que eu apurei, eu falei com pessoas ali da Alerge ligadas ao Pisciani, é que esse ataque que ele fez ao Pezão tem dois motivos. Ele se considerou preterido aí num acordo que o governo estava fazendo com o judiciário para aceitar os termos da renegociação ali, da negociação do ajuste fiscal, deixando a Alerge de fora. Aí ele quis pôr o pé na porta e falar: meu amigo, aqui quem manda sou eu, mais ou menos por esse histórico que o Andreas acabou de relatar aí com bastante conhecimento de causa para vocês. Então, foi uma reação dele a isso e também ao fato de que não está havendo o repasse do tal do duodécimo, né? Que é a fatia que cabe à Assembleia no orçamento. E aí começa a faltar dinheiro, o pessoal briga, né? Casa que falta pão é aquilo, todo mundo grita e ninguém tem razão.
E a situação financeira está cada vez pior aí no Rio de Janeiro, né, Marcelo Madureira?
Não, eu fico me perguntando não? aqui, tirando os aventureiros, os inescrupulosos, quem é que, com bom senso, né, quem é que o cabeça no lugar vai ser candidato a governador no estado do Rio de Janeiro? Porque a situação das finanças, das contas públicas e a repercussão que isso tem, né? Seja na educação, no transporte, na infraestrutura, na segurança principalmente, é assim, é calamitosa. Então, quem é que vai querer governar um estado que está quase em situação irrecuperável? Quem são os candidatos? Só vai aparecer aventureiro e inescrupuloso. Esse é que é o problema.
E o Eduardo Paes, ele disse o...
Então. Você veja que o Pezão está tão sem moral que ele próprio, numa reunião com os servidores hoje, falou, gente, eu nem sei se eu vou chegar até outubro de 2018. Me dá um tempo, já tem problema demais. Então, nem ele acredita que ele vá completar um mandato. Coisa que nem a Dilma falava nos piores momentos, ela falava, não vou cair. Esse já está dando de barato, que pode ser que não chegue ao fim do mandato.
No 3 em 1, Planeta Madureira.
Ô Marcelo Madureira, qual a notícia bizarra? Estou a fim de dar risada agora, vai lá,
pois
com você.
É, cara.
Era uma
são
daquela escolhida a dedo.
É uma pesquisa que saiu, 7% dos americanos acham que os achocolatados vêm de vacas marrons. Acredite se quiser, o Centro de Pesquisa de Laticínios dos Estados Unidos, o Innovation Center for United States Dairy, ouviu mais de 1.000 americanos adultos, né? E 16 milhões de pessoas, para resumir, acham que o achocolatado vem de vacas marrons e não de adição de chocolate,
eu achava.
Açúcar ao leite.
Você tá bolado aí de descobrir que não, Andreasa? Seu mundo caiu?
Eu achava.
Tem crianças assistindo.
Eu achava até agora.
Você tinha certeza, né?
Que isso, Madureira? Que isso, acabou com o meu café da manhã.
Pois é, é uma vaca normal. Vaca, ela pode, inclusive, ser marrom. Pode ser malhada, né, como as vacas holandesas. Ela pode ser uma zebuína. Mas o achocolatado mistura com chocolate, leite e açúcar. Mas o desconhecimento do americano sobre a natureza da comida deles é muito grande, porque é chocante mesmo. Porque um em cada cinco americanos, isso numa pesquisa de 1990, não sabia que o hambúrguer era feito de carne, né? Talvez por isso remeta à nossa discussão de ontem, né? Do Rodrigo Hilbert, que está sendo processado por ter matado um cordeirinho, né, frente às câmeras. As pessoas acham, né, talvez, que a carne ela vem empacotada da Friboi. Né? Ela não foi a parte de um bovino, né, que foi devidamente eletrocutado, levou uma martelada na cabeça, retalhado em vários pedaços, enfim, essa coisa toda que acontece com os bois e as vacas. Mas é para você ver o desconhecimento que as pessoas têm daquilo que botam na boca, não é, Andreasa?
O que você tá achando aí de ordenhar a vaca?
Leite! Leite! Você tá achando leite? É achocolatado já. O melhor comentário que eu vi foi do...
mais importante.
Foi do Fernando aqui no nosso chat, que diz o seguinte, que ovo maltino então vem de uma vaca marrom que come terra.
Eu vou falar uma grosseria.
Essa foi boa.
Vou falar uma grosseria, mas é importante para esclarecer
o
nosso público.
Ai,
nessa
Deus.
Questão do achocolatado, de confusão, o importante é saber distinguir a vaca do touro, para não ordenhar a coisa errada.
Vai, fica a dica.
Fica, Andreasa, você vai.
Fui grosseiro.
Fala, Andreasa, para de rir e fala aí.
Não, eu queria perguntar para o Madureira sobre aquele quick de morango, sabe? Qual é a procedência?
A vaca é uma vaca vermelha. Evidentemente, uma vaca vermelha.
É, tá certo.
Entendeu?
Ou cor-de-rosa, pink.
Cada vaca segundo a sua cor.
É daquelas pink, vacas exatamente. Da Cal Parade, uma vaca LGBT.
Legal, gente. Bom,
vamos voltar a falar do Gilmar Mendes.
Vamos
não
agora
participar. Só isso. Não
que a vaca já foi pro brejo.
Vamos então agora à participação dos nossos ouvintes. A pergunta de hoje, né? Se concordo com o presidente Temer, se a crise está terminando a crise econômica. O que eles acham, Reginaldo?
É Xavier aqui de Floripa, Santa Catarina. O Temer disse que a crise ficou para trás. Não adianta, nós não temos nenhum homem hoje na República preocupado com o Estado brasileiro. Nenhum. São todos preocupados em escapar da cadeia.
Aqui é Daniel Martins, da Vila Prudente. Por que que em vez de ir para a Rússia, o Temer não vem aqui para a Zona Leste de São Paulo, Itaquera, São Mateus? Vai dar um pulinho lá no Rio de Janeiro, visitar os morros, para ele ver se tem crise ou não tem.
Rafael Rocha, de Santo André. Com certeza, eu acredito sim que o governo Temer conseguiu fazer uma restabilização da economia do Brasil. Nós vemos um controle da inflação e realmente a equipe econômica do Temer é extremamente competente.
Isabela Campos, do Brooklyn. Eu gostaria de falar que, em viagem, o Temer afirmar que o Brasil está deixando a crise para trás só significa que ele está deixando a crise do Brasil e o Brasil para trás, indo buscar ajuda no exterior, visto que aqui ele já não tem mais jeito.
Aí a participação dos nossos ouvintes. Três acharam que o presidente está errado e um tem que concorda que a equipe econômica...
E tinha o irmão do Reginaldo também, que
parecia,
era a voz,
né?
Igualzinha
a voz era
dele.
Muito parecida. É o Cuco aí. Aliás, que música que escolhemos,
olha,
Vera?
Olha o Cuco.
Escolhemos uma acho música que essa autorreferente tem, hoje.
Aliás, foi boa escolha. Coloca aí, Reginaldo. Não precisa nem falar, acho que todo mundo vai identificar. Vai lá.
Tchau, pessoal. Aumenta. Até amanhã.
Tchau, gente. Até.
Pô, aí é sacanagem a Dilma, né? Me poupe.
Pô, Silvio.
Tchau, pessoal.
Pô, Silvio.
Amanhã tem mais.
Até porque o seu óculos é muito mais bonito. Porque ele
é isso aí, pelo amor de Deus. Tira essa Dilma aí. Show, Satanás.
Tchau, Gabriel Silva, seu mala.
Tchau, pessoal.
Tchau, gente, até amanhã.
Cadê a música?
Aumenta aí.
Azul, mim, e volta e meia eu entro.